Está no ar o Jornal do Senado. Congresso aprova pagamento a aposentados do Fundo Aeros das antigas Varig e Transbrasil.
Tratado que amplia acesso a obras no formato para pessoas cegas segue para promulgação.
E Regina Souza manifesta apoio à Marcha das Mulheres Negras.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional aprovou o pagamento de pensionistas do Instituto Aeros de Seguridade Social. Serão 368 milhões de reais para garantir os benefícios de 10 mil aposentados das antigas Varig e Transbrasil, que esperavam há muito tempo para receber esse dinheiro. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, disse que problemas na pauta contribuíram para a demora na liberação do pagamento.
Uma dívida que todos nós tínhamos com os trabalhadores da Aeros. Essa matéria estava na nossa pauta desde o final do ano que passou, com recursos provisionados, mas a pauta com muita dificuldade para nós evoluirmos. Muitos trabalhadores, lamentavelmente, faleceram. Hoje o Congresso conseguiu definitivamente entregar isso aos trabalhadores da Aeros e resgatar essa dívida.
Os parlamentares também aprovaram outros 3 projetos de lei. Um deles destina mais de 5 milhões de reais para a gratificação de conselheiros do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Outro autoriza o repasse de 331 milhões de reais para estados e municípios. O último projeto autoriza a execução de restos a pagar derivados de emendas individuais inscritos em 2014 no orçamento de 2015. A próxima sessão do Congresso está marcada para terça-feira. Na pauta vão estar novos vetos presidenciais, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016 e o projeto que altera a meta fiscal de 2015 para um déficit de 119 bilhões de reais.
O plenário do Senado acatou o Tratado de Marrakech para ampliar o acesso a obras publicadas no formato indicado para pessoas cegas, com deficiência visual ou dificuldades para ler texto impresso.
O tratado foi concluído junto à Organização Mundial de Propriedade Internacional e assinado em Marrocos em 2013. A matéria vai à promulgação. Mais informações na reportagem de Nara Ferreira.
O Tratado de Marrakech retira barreiras à distribuição de obras em formatos acessíveis, como o Braille ou DAISY, que é um sistema de informação digital ou mesmo o audiolivro. A intenção é beneficiar cegos, pessoas com deficiência visual ou dificuldade de leitura, a exemplo dos disléxicos. O acordo foi negociado junto à Organização Mundial da Propriedade Intelectual. A relatora, senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, lembrou que menos de 5% das obras publicadas no mundo estão disponíveis em formato apropriado para pessoas com deficiência que não tem acesso à educação ou desenvolvimento pessoal e ao trabalho em igualdade de oportunidades. Hoje, as publicações em áudio e braille esbarram nas leis de propriedade intelectual que exigem autorização do autor e pagamento de direitos autorais. Os 79 países signatários do Tratado de Marrakech se comprometem a impedir limitações à reprodução e distribuição de obras em formatos acessíveis. O texto é baseado na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Marta Suplicy, que foi ministra da Cultura entre 2012 e 2014, participou diretamente das negociações para a assinatura do tratado, que, segundo ela, foi uma conquista difícil.
Esse é um instrumento da maior relevância. Ele quebrou um paradigma que levou o sistema internacional de propriedade intelectual pela primeira vez a dialogar com a Comissão de Direitos Humanos. Foi uma luta muito difícil. O Brasil teve um papel absolutamente de liderança.
Dois investigados pela Polícia Federal na Operação Zelotes, que já estão presos, compareceram à reunião da CPI do CARF hoje na última rodada de depoimentos.
Alexandre Paes dos Santos e José Ricardo da Silva, no entanto, apresentaram habeas corpus e se negaram a responder os questionamentos. A comissão deve analisar o relatório final na próxima semana e quem traz informações é a repórter Paula Groba.
Duas peças chaves no esquema de sonegação fiscal, no qual se suspeita que quadrilhas atuavam junto ao CARF, voltaram à CPI do Senado para depoimentos. O advogado e lobista Alexandre Paes dos Santos e o ex-conselheiro do CARF, José Ricardo da Silva. Alexandre, também conhecido por APS, foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita de tráfico de influência e corrupção ativa. Ele foi sócio de José Ricardo da Silva em empresas investigadas. Ao ser questionado pela senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, Alexandre Paes se limitou a negar que tenha qualquer envolvimento com o CARF. Apesar das várias perguntas feitas pela relatora e pelo presidente da comissão, senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, José Ricardo da Silva se manteve calado. Ao finalizar a reunião, Vanessa Graziottin informou que o relatório final da CPI já está sendo concluído e que deve apresentá-lo já nos próximos dias.
Eu já quero me antecipar e entregar a todos os membros a proposta de relatório para que a gente possa construir aí uma unanimidade em torno do mesmo. O CARF, da forma como ele está, creio que o nosso único ponto de convergência é que não pode continuar.
A senadora adiantou que o relatório não vai citar as últimas investigações da Operação Zelotes, que na sua quarta fase investiga a suposta compra de medidas provisórias para beneficiar o setor automotivo. Ataídes Oliveira disse que ainda avalia se vai apresentar requerimento para a abertura de uma nova CPI que investigaria o caso das MPs.
O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, alertou para os efeitos da seca e lembrou que tudo pode piorar por causa do agravamento do fenômeno El Niño e da falta de planejamento dos governos.
No Ceará, segundo ele, os 153 açudes vistoriados pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos chegaram ao nível mais baixo em 21 anos, sendo que 27 estão secos e 40 no chamado volume morto.
Eunício Oliveira ainda denunciou a paralisação de obras e a falta de planos emergenciais para minimizar os efeitos da seca.
A principal obra hídrica do estado, o chamado Cinturão das Águas, parou sob a desculpa de falta de verbas. Iniciada sob a intensa propaganda do governo anterior, a primeira fase deveria estar pronta desde o ano passado. Em Icó, no centro-sul do meu Ceará, está parada a construção do canal da transferência de água do açude Lima Campos para as áreas do perímetro irrigado do Icó Lima Campos, obra prometida há mais de 15 anos.
E o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, criticou as desigualdades regionais e disse que o Nordeste tem sido vítima de políticas improvisadas. Ele ressaltou que a precariedade econômica, a falta de preparo técnico e a ausência de infraestrutura vem causando grande sofrimento à população do semiárido da região.
Ele apontou a falta de planejamento governamental a longo prazo, que direciona maciços investimentos para as regiões Sul e Sudeste e reserva para o Nordeste apenas a caridade de algumas obras contra a seca.
Benedito de Lira afirmou que o governo se preocupa com a crise hídrica em São Paulo e no Sudeste, enquanto secularmente deixa o Nordeste à míngua.
Mas nós temos condições hoje, e muito mais hoje do que ontem, de encontrarmos os caminhos através da tecnologia, das ações efetivas, dos investimentos maciços, os projetos com seriedade para termos uma convivência com a seca. Ela é absolutamente normal e natural, porque outros países que têm desertos, que têm geleiras, que têm também Nordeste, convivem.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, destacou a reivindicação da Marcha das Mulheres Negras ontem em Brasília, onde as manifestantes chamaram atenção para o racismo, que, segundo ela, se revela em diversos momentos da vida.
Está no aumento do número de mortes no parto de mulheres negras, na intolerância com os que professam religiões de origem africana, na falta de discussão do Estatuto da Igualdade Racial nas escolas e no assassinato de jovens negros no país.
Regina Souza lembrou que ainda é muito comum a prática do racismo de forma sutil, que se manifesta por meio de piadas ou de outras maneiras, como a de que foi vítima a própria senadora.
Eu tenho o exemplo de mim mesma, e quando me tornei senadora, uma pessoa me deu um cartão de um cabeleireiro para dar um jeito no meu cabelo. E eu respondi que o meu cabelo já estava no jeito, né? Porque esse é o meu cabelo de negra. Não tem para onde, não vou transformá-lo em outro cabelo. Então, quer dizer, essas sutilezas existem e a gente encara como natural.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita. Jornal do Senado, apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa, com áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.